Uma boa noite, que a infinita graça e paz do nosso Senhor, de uma maneira muito especial, possa inundar os nossos corações. Vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar em Tuas mãos esse tempo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa interpretar aquilo que nós iremos ler de maneira profunda e significativa em cada coração. Nós estamos aqui reunidos para Te adorar. Nós estamos aqui reunidos também porque queremos Te ouvir. Que o nosso coração se aquiete debaixo da Tua voz. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler alguns textos. O primeiro, ou os primeiros, se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Na sequência, quero ler outros textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, e também o versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 24 e 32. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Verso 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ainda mais dois versículos. Nesse mesmo livro de Atos, capítulo 3, versículo 15. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E por último, Romanos, capítulo 4, e o versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. São estes textos. Eu creio que todos nós podemos observar que a grande ênfase desses textos se encontra na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Existe no Novo Testamento, de maneira direta, 42 textos que fazem referência à ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição do nosso Senhor Jesus foi o maior acontecimento que já existiu. Não há nada que tenha ocorrido debaixo dos céus que seja maior do que a ressurreição do nosso Senhor. Por tudo que ela implicou, pela sua natureza, a sua grandiosa obra, o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever a ressurreição do nosso Senhor, ele vai dizer assim no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a força do seu poder, o qual exerceu a Cristo ressuscitando dentre os mortos. Aqui, se você observar claramente no versículo 19, Paulo vai usar seis palavras no texto original que corresponde à força, a poder ou a um mega poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus. E por quê? Será que Deus precisava de um grande poder? Na verdade, não. Se você observar, e chamo mais uma vez a sua atenção, nessas seis palavras, quando ele diz, e qual a suprema? Essa palavra suprema, ela vem de um termo do texto original, que fala de uma força que um atleta usava de forma excessiva para quebrar um recorde, quando ele lançava um dardo. E qual a suprema grandeza? Essa palavra é um termo grego, é megaton, que durante muitos anos foi usado para poder descrever uma unidade comparativa à explosão de 1 bilhão de dinamites. Depois ele diz, qual a suprema grandeza do seu poder? A palavra poder, que é dunamis, da onde vem a explosão de uma bomba, ou de uma dinamite. Ele diz ainda, para conosco os que cremos segundo a eficácia. A palavra eficácia é o termo grego da onde vem a palavra energeia ou energia, forças com alvo definido. Eficácia, aí vem a palavra força, que é cracia. Essa palavra era usada como um termo jurídico, que demonstrava a capacidade verbal de um advogado para colocar um réu em liberdade. E por último, a palavra poder. A eficácia da força do seu poder. Poder aqui não é dunamis, é exchus. O poder inerente e pertencente só a Deus. Aí Paulo diz o qual ressuscitou, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Eu te pergunto, será que Deus precisaria usar um mega poder desse para ressuscitar a Cristo? Ele criou tudo o que existe e colocou tudo nos seus devidos lugares, somente com a palavra do seu poder. Então, por que Paulo, ao descrever a ressurreição de Cristo, ele acumula superlativo a superlativo? Ele empilha palavra sobre palavra? Porque não há um tema mais sublime, mais profundo, mais alto na palavra de Deus do que a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, nós não estaríamos cantando esses cânticos nesta noite. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos as pessoas mais infelizes dessa terra. Sem a ressurreição de Cristo, toda a nossa mensagem seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, tudo nesse universo um dia se desintegraria. A ressurreição foi o acontecimento mais profundo dentro do coração de Deus. Foi a obra mais profunda, mais significativa, mais poderosa que Deus realizou. Se você buscar outros textos que vai falar da ressurreição, aí são quase que uma centena no Novo Testamento, você vai ver que a grande ênfase é que Deus ressuscitou a Cristo Jesus. E Ele ressuscitou, Ele morreu por causa das nossas transgressões. E Ele morreu por causa da nossa justificação. Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos. E eu te pergunto, você é justo? Será que tenha alguma coisa em nós e de nós, feita por nós, que declare que nós somos justos, segundo as demandas do caráter de Deus? Segundo as exigências da santidade de Deus, ora, segundo as exigências da santidade de Deus, do caráter de Deus, todos nós estaríamos perecendo no inferno. E por que, então, Paulo diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação? Adiciono mais um texto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que essa frase, mediante a fé? Fé não é uma capacidade do intelecto, da mente. Fé é um dom de Deus. O mesmo Deus que nos deu Cristo como dom inefável para a nossa justificação e nos justificou, também nos deu a fé para aceitar a obra de Cristo e sermos justificados. Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu quero te falar uma coisa, meu amigo e minha amiga. Você que está aqui nesta noite. Todos nós, eu e você, a Bíblia diz que nós nascemos filhos da ira. Todos nós nascemos condenados ao inferno. Todos nós nascemos espiritualmente mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Você já pensou aonde você vai passar a eternidade? Você já imaginou como será a sua vida na eternidade? A Bíblia é o único livro que diz da onde o homem veio, por que estamos aqui e para onde iremos. No livro de Gênesis, diz da onde viemos. De Êxodo até o livro de Judas, esses livros vão nos dizer por que estamos aqui. E o livro de Apocalipse vai nos dizer para onde iremos. Só a Bíblia responde isso. Nenhuma outra religião, ou qualquer outra religião, nenhum filósofo, ninguém poderá te dar essa resposta. Só a Bíblia, a palavra de Deus. E essa Bíblia, a palavra de Deus, ela é vida. Jesus nos disse que essas palavras são espírito e vida. Se você permitir essa palavra entrar no teu coração, ela vai gerar fé. E essa fé vai levar você a crer em Deus. A crer na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou para você não perecer no inferno. Ele ressuscitou para te justificar de toda condenação, de toda acusação, de toda culpa, de toda degradação. Ele ressuscitou para tornar você uma nova criatura. Ele ressuscitou para tomar todo o escrito de dívida, de condenação contra nós e rasgar, como diz Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele tomou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para ser a tua vida. Ele ressuscitou para ser o teu Senhor, porque ele morreu para ser o teu Salvador. Ele ressuscitou para ser o teu Senhor. Ele ascendeu aos céus para ser o teu sumo sacerdote. E ele está no trono para ser o teu rei. Jesus é tudo que você precisa. Nesse mundo você não vai encontrar paz. Você não vai encontrar o significado porque você existe. Porque você foi criado. Só em Cristo você pode encontrar o verdadeiro significado, a verdadeira razão. Porque você existe. As perguntas que você faz para você mesmo, que elas estão lá no recôndito da sua alma, que te angustia, só em Cristo você vai encontrar a resposta. Não existe paz. Não existe liberdade fora de Cristo. Tudo que os homens estão tentando durante esses 6 e quase 7 mil anos, entrando no 7º mil ano, que está muito próximo, e será um período muito curto do ponto de vista do propósito eterno de Deus, e é muito significativo esse tempo que nós estamos vivendo, que é a última fase da obra de Deus. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Então é muito significativo você pensar que o que os homens mais lutaram é para que ocorresse paz e para que ocorresse liberdade. Muitos morreram por causa dessas duas palavras. E ninguém pôde trazer paz, pôde trazer liberdade. Só Jesus é o príncipe da paz. Só Ele pode te dar a paz que você precisa. Você pode ser uma mulher infeliz, um homem infeliz. Você pode viver atormentado pela ansiedade, por tribulações. Você pode viver escravizado por vícios. A verdadeira liberdade e a verdadeira paz só em Jesus. Você não vai encontrar em nada e em ninguém. Você não vai encontrar paz, você não vai encontrar liberdade num bom emprego, em uma boa casa, em uma conta bancária recheada de dinheiro. Você não vai encontrar paz e liberdade em um casamento. Você não vai encontrar paz e liberdade fazendo viagens glamourosas. Você só vai encontrar paz e liberdade em Cristo. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque é na verdade dele que nós encontramos toda a resposta para aquilo que nós precisamos. É na paz que é ele. Nossa paz não é um estado de espírito, é um relacionamento com uma pessoa, é Cristo, este ressurreto. Ele vive. Eu quero te falar que Jesus vive. Só existe um túmulo vazio em toda essa terra, o túmulo de Cristo Jesus. Você pode viajar por todo o mundo. Se você for lá em Medina, na Arábia Saudita, sabe o que você vai encontrar? O túmulo de Maomé e os seus restos mortais. Se você for em Khufu, na China, sabe o que você vai encontrar? O túmulo de Confúcio. Os restos mortais de Confúcio. Se você for no Vale dos Reis de Tebas, no Egito, sabe o que você vai encontrar? Os restos mortais de Tutancâmon. Se você for na Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia, sabe o que você vai encontrar? Os restos mortais do grande líder russo da Revolução de 1917. Porque todos eles estão lá. Mas se você for em Jerusalém, lá no Jardim de Gordon, você vai encontrar um túmulo aberto. O túmulo que essas mulheres encontraram e ouviram aquela voz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, hoje nós podemos nele, e por causa da fé nele, a justificação nele, nós podemos reivindicar a paz e a liberdade. Só existe liberdade em Cristo. Fora de Cristo, só existe escravidão e trevas. Trevas. Todo homem fora de Cristo, ele se encontra em trevas e em escravidão. Todo homem fora de Cristo, ele não tem paz, ele não tem esperança, sua vida não tem sentido. Ele caminha como um barco em alto mar à deriva. Deus não quer que você caminhe mais à deriva. Ele quer mudar a sua história hoje. Deixe Cristo mudar a sua história hoje. Abra o teu coração. Receba Ele como teu Salvador nesta noite. Não saia deste lugar sem receber Cristo, sem receber a salvação. Não se preocupe com os seus pecados, porque Ele já perdoou todos os teus pecados. Não se preocupe em mudar de vida. O Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai te transformar. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe que hoje o teu nome estará escrito no livro eterno de Deus. E ninguém apagará. É isso que você precisa saber. Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou por você. E se você fosse a única pessoa perdida neste mundo, Ele teria ressuscitado só para te salvar. Que Deus te abençoe. Que Ele fale profundamente ao teu coração. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que a tua palavra nesta hora, com toda a força, com toda a vida, com todo o poder que nela há, penetre nesses corações que ainda não conhecem esta tão grande salvação que é em Cristo Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos lançando a tua palavra como pão sobre as águas. E sabemos que o Senhor um dia há de colher. Sabemos que um dia essa palavra não voltará vazia. e que ela possa voltar trazendo muitos frutos para Ti. Esta é a nossa oração nesta noite, no grande e poderoso nome de Jesus. Fala no coração deste homem, dessa mulher, dessa moça, deste rapaz. Fala a eles nesta hora, que a Tua palavra penetre fundo na vida deles. Eles estão experimentando uma liberdade escravizadora, uma liberdade angustiante, uma liberdade recheada de tremores, de temores, de felicidades, de tristeza. Esta é uma falsa liberdade. É a liberdade do mundo, é a liberdade da carne, é a liberdade do pecado. Que eles possam conhecer e receber a verdade em suas vidas nesta hora. E que essa verdade possa libertá-los neste exato momento, no poder do nome de Jesus. Tira, Senhor, nesta hora, toda essa angústia desses corações, toda essa prisão maligna que os oprime, que a verdadeira paz, que é o Senhor Jesus, possa reinar nesses corações a partir de hoje. Nós oramos em nome de Jesus, confiados no poder do Teu nome, nós oramos. Amém.